Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
A longa costa marítima portuguesa é um complexo ecossistema de grande diversidade paisagística e cultural e com uma ocupação urbana diferenciada. De norte a sul do país, encontramos assentamentos, atividades e comunidades cuja ligação ao mar é muito diversa e tem-se vindo a alterar profundamente ao longo do tempo. Estes sistemas naturais, num processo de apropriação contínua pelo homem, encontram-se hoje fragilizados por diferentes razões, quer pela ocupação urbana, que em certos casos atingiu limites insuportáveis, quer pela total descaracterização e perda de identidade produzidas pelos efeitos negativos das alterações climáticas. O património cultural é um dos pilares fundamentais da cultura e de cada sociedade. Transmite um sentido de lugar, de memória, de união e de pertença. É muito diverso e tende a expandir-se e a abarcar cada vez mais realidades. São nossos convidados Filomena Martins, geógrafa, doutorada em Ciências Aplicadas ao Ambiente, é docente da Universidade de Aveiro, diretora do Programa Doutoral em Ciências e Engenharia do Ambiente, é também membro da equipa do Projeto Péricles. Filipa Neto, licenciada em Arqueologia e mestre em Evolução Humana pela Universidade de Coimbra, é coordenadora adjunta do Programa Cultura dos Igrantes da Direção-Geral do Património Cultural. Mónica Chalabardo, licenciada em Geografia e mestre em Gestão das Organizações de Economia Social, é há 11 anos colaboradora do ADEP, Associação para o Desenvolvimento de Peniche, e Ricardo Estevão Pereira, arquiteto da Câmara Municipal de Sines, no Serviço de Património e Cultura. Responsável do Museu de Sines, é doutorando em História da Arte, Património e Teoria do Restauro na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A quem peço que me diga que, quando falamos de património costeiro, do que é que estamos a falar?
Quando falamos de património cultural costeiro, falamos de uma realidade muito ampla e muito frágil. Porque a linha da costa, além de ter sido sempre muito móvel ao longo de milhões de anos, é um meio onde de areias móveis, de vento, de água. Portanto, as estruturas que nós encontramos, quisermos falar de um património construído, monumental, são escassas. Armazéns, algumas estruturas mais rígidas construídas em Lisboa, por aí. Mas se formos para quase toda a costa portuguesa, temos estruturas em madeira, em colmo, as próprias artes de pesca são construídas antigamente em linhas de algodão, em pequenos elementos em metal que rapidamente se desfizeram. Portanto, é um património de uma enorme fragilidade, o património material de enorme, enorme fragilidade e muito difícil de conservar, até pelas próprias condições ambientais, os elevados níveis de sal, os elevados níveis de umidade, mas abre-nos uma perspectiva enorme sobre todas aquelas realidades que não são materiais. E isso é qualquer coisa que nós só conseguimos efetivamente identificar convidando as comunidades que construíram e que continuam a recriar e a viver deste património, a partilharem, a identificarem e a estarem connosco neste barco. É qualquer coisa em que a comunidade científica tem que estar permanentemente e, se calhar, muito mais do que outros patrimónios. E eu estou, por exemplo, agora vou fazer o balanço com aquilo que é, por exemplo, o património religioso. Não há aldeia, nem vila, nem lugar que não tenha uma igreja e 5 capelas e um cruzeiro e umas alminhas fixos, artísticos, presentes. Mas estas comunidades enormes, no seu dia-a-dia, no seu modo de vida, têm uma realidade totalmente diferente. E isso, só eles é que nos podem dizer. Essa é uma pergunta onde a própria comunidade, que tem em si o património, e às vezes até mesmo um património genético de uma relação muito forte com o mar e com a terra e com o vento, só eles é que nos podem verdadeiramente dizer.
Filomena Martins, bem-vinda aos Encontros com o Património. Sei que não foi fácil chegar aqui, vem da Universidade de Aveiro. Como sabe, o património cultural costeiro é também uma realidade que está circunscrita a uma envolvente territorial. Pergunto, podemos nós falar de património cultural costeiro sem falar da interação do homem com a paisagem, com o mar, com as lagunas, ou seja, sem a componente ambiental, paisagística e marítima, Filomena Martins?
Eu tenho alguma dificuldade em conseguir identificar um património costeiro que não tenha essa componente ambiental e de território. E tanto mais que na nossa história, no nosso povoamento, nós tivemos sobretudo o povoamento em áreas litorais. E, portanto, a paisagem que nós hoje temos como paisagem natural, grande parte dela é uma paisagem construída pelo homem, é uma paisagem cultural, mesmo quando às vezes falamos de ecossistemas que nos parecem ecossistemas naturais. Há muitos ecossistemas dunares na nossa linha de costa que foram promovidos pelo homem. A sua forma foi criada pelo homem, na sua essência, na sua raiz. E, portanto, é muito difícil na zona costeira, na área costeira, fazer essa distinção nítida entre o que é ambiental, natural e aquilo que é cultural.
Filomena é geógrafa, tanto quanto sei, doutorada em Ciências Aplicadas ao Ambiente e vem, como já disse, da Universidade de Aveiro. Como é que se pode, ao mesmo tempo, conservar, preservar e utilizar este património?
Eu acho que é um bocadinho aprender e ter em linha de conta tudo aquilo que as comunidades foram fazendo ao longo do tempo. Grande parte do que é hoje, e posso dar o exemplo da Ria de Aveiro, grande parte daquilo que é hoje a paisagem que toda a gente identifica como sendo a paisagem natural da Ria de Aveiro, foi uma paisagem que foi construída pelas pessoas que utilizaram a ria. Não só a parte das marinhas de sal e da aquacultura, mas também mesmo o emaranhado de canais, de alguma forma, foi mantido. Houve ali uma intervenção do homem para manter determinadas áreas navegáveis. Ora, portanto, isso veio alterar aquilo que era a dinâmica natural daquele espaço. Por isso, se nós conseguirmos manter determinado tipo de espaços, de usos, esses espaços só têm valor porque têm uso. Se conseguimos manter esses usos, conseguimos preservá-los e conservá-los de duas perspectivas: da perspectiva cultural, de identidade, mas da perspectiva também ambiental, porque muitos desses espaços têm hoje valor ambiental elevadíssimo.
Filipa Neto, bem-vinda também aos Encontros com o Património, uma arqueóloga no programa. Pergunto-lhe se o património cultural costeiro, exposto e vulnerável a tantos perigos que conhecemos todos os dias, está, de facto, em risco iminente de perda.
Efetivamente, é um património que, pela sua localização na nossa costa, e não só o edificado, o imóvel, como, sobretudo, o imaterial, que, com a evolução do tempo, acaba, de certa forma, por ter algumas dificuldades até na passagem das tradições, das técnicas, dos conhecimentos. Efetivamente, sim, pode-se considerar que é um património que está muito vulnerável, está muito fragilizado e por isso é que, felizmente, há toda uma mecanismos de financiamento e de apoio para a tentativa de recuperação e de reabilitação deste património, que é um património que está associado também às suas comunidades e que não é indissociado das suas comunidades, e desta noção de mais flexível, mais dinâmica, de não ser apenas estruturas que nós queremos conservar, mas sobretudo a alma das próprias comunidades. Nós fizemos no âmbito da DGPC e participámos num projeto que se designou de STORM, que era o Safeguarding Cultural Heritage Through Technical and Organizational Resource Management, portanto um projeto que foi financiado pelo Horizonte 2020, em que precisamente pretendia fazer e desenvolver uma abordagem integrada de riscos no património cultural e implementar políticas e medidas para melhorar os procedimentos de gestão de riscos em património. E, nesse sentido, nós verificamos que há faltas de estratégias ao nível nacional, das autoridades, sejam da área central, regional e local, e alguma falta também de coordenação e de cooperação entre todos os agentes. E daí que há a necessidade também de fomentar uma maior transversalidade do património em várias áreas, em vários setores, para contribuirmos precisamente com medidas de prevenção para evitar esta iminente perda em que nós hoje em dia estamos a experienciar no nosso património.
Vamos voltar ainda a esses projetos. Mónica Chalabardo, bem-vinda também aos Encontros com o Património. Está a chegar de Peniche, mas deixe-me saber, Chalabardo, este é um nome que não é de todos os dias.
Sim, não é de todos os dias.
Aqui em Lisboa.
Exatamente, mas para quem é das áreas costeiras, como eu sou, sou de Peniche, mas tenho uma costela nazarena, e é essa a origem mesmo do Chalabardo, portanto, advém das artes de pesca tradicionais, que são utilizadas ainda hoje.
E que são utilizadas também em Peniche. Como é que uma associação de desenvolvimento, como a ADEP, e dizendo por extenso Associação para o Desenvolvimento de Peniche, como é que esta associação vê estes riscos de que estamos já aqui a falar?
Bom, a Associação para o Desenvolvimento de Peniche, portanto a ADEP, foi criada em 1995 estatutariamente e desde então que tem vindo a abraçar uma série de projetos nas várias áreas. E em 2007, com o quadro comunitário de então, abraçou um projeto que era o Grupo de Ação Costeira do Oeste e que vem desde então a ser executado por um conjunto de entidades locais. Portanto, numa parceria, e tem vindo a executar uma estratégia de desenvolvimento local de base comunitária, portanto, numa abordagem bottom-up, numa abordagem da comunidade para a comunidade, e tem vindo então a apoiar via o Programa Operacional Mar 2020, portanto, pelo Fundo Europeu dos Assuntos do Mar e Pescas, uma série de projetos e tipologias de intervenção na qual a área do património da cultura se tem inserido.
Ricardo Estevão Pereira, um arquiteto da Câmara Municipal de Sines, é a sua opinião que a pressão urbanística no litoral continua a processar-se sem dó nem piedade?
No nosso litoral, não. O nosso litoral está bastante protegido, grande parte dele é um parque natural. E desde a década de 70, quando foi implementado o grande projeto de Sines, a criação de uma grande estrutura portuária, de uma grande zona industrial desenhada praticamente a partir do nada, naquela grande planície litoral que se estende entre Sines e a Serra do Grande Lacercal, desde essa altura que houve um planeamento sobre o território e isso permitiu logo implementar um dos primeiros planos diretores municipais. Há uma salvaguarda das áreas naturais, há 40 anos que elas estão definidas e isso nota-se uma grande diferença para o resto da costa portuguesa. É uma costa de exceção por esse facto e também por razões históricas. É porque desde o século X que toda aquela costa era sistematicamente atacada por corsários, primeiro por vikings, depois por corsários muçulmanos, corsários galegos, corsários franceses, corsários ingleses. É uma costa que se mantém absolutamente desertificada até quase aos nossos dias.
E é talvez o que é que há de sedutor por lá para tanta gente vir de fora para atacar ali?
Há qualquer coisa que é preciosa para todos nós, que é a vida humana. E a grande piagem daquela costa era efetivamente a pouca população que ali vivia e que depois era vendida como escravo no norte da África. E isso é muito interessante, porque havendo uma linha de conflito, criou também uma linha de contacto, porque muitas desta gente era raptada, era levada para o norte da África, e depois os Estados tinham uma organização que era gerida pela Ordem da Santíssima Trindade, que recolhia dinheiro para depois ir salvá-los. Portanto, eles às vezes estavam 10 anos como escravos, alguns até se convertiam, uns verdadeiramente, outros falsamente, ao islamismo, e depois voltavam, porque eram resgatados. E isto aconteceu em milhares de pessoas. E aconteceu o mesmo de forma inversa. Nós tínhamos as nossas praças do Norte da África, Ceuta, entre outras, onde acontecia a mesma realidade. Por isso, houve durante séculos um conflito entre o Norte da África e esta costa portuguesa e espanhola, toda a costa ibérica, mas desse conflito também nasceram profundos laços de conhecimento e de relações.
E certamente também uma fogueira que ainda não se apagou. Como é que se podem evitar ou minimizar os riscos da descaracterização, da fragilização dos ecossistemas costeiros que ocorrem através da ocupação humana?
Em primeiro lugar, estudando essa própria ocupação humana. Nós tivemos populações que viveram nas dunas, por exemplo, da Praia de São Torpes, até aos anos 60, 70, da mesma forma, quase, como se vivia no Neolítico. Vivendo do que existia ali à volta, construindo as suas casas com canas e com estorno, com as mesmas canas construindo as suas jangadas para ir às rochas costeiras, portanto, vivendo da natureza e deixando muito pouco pegada ecológica.
E essas pegadas estão também no museu de que é responsável?
Essas pegadas nós procuramos não só tê-las dentro do museu, mas tê-las no próprio território. Porque, efetivamente, como já aqui se disse, a presença do homem é também fundamental para preservar os espaços. Porque as lagoas, que hoje estão muito assoreadas, têm que ser abertas ao mar. E essa renovação é fundamental para um tipo de ecossistema que se criou ali. Senão, há uma eutrofização e as lagoas morrem. E isto é um exemplo de que a presença humana nem sempre é negativa, como muitas vezes se vê. O espaço natural é sem o homem, não. O espaço natural é para o homem, é fundamental para a nossa vida e mantém-se vivo também, em muitos aspectos, pela ação humana.
Filipe Neto, do seu ponto de vista, na perspectiva do património cultural, existem soluções concretas para prevenir ou para mitigar os riscos a que este tipo de património cultural está exposto? Tem passos dados de experiência feita na Direção-Geral do Património Cultural. Como é que isto se organiza e se faz?
Efetivamente, e ouvindo agora também a história do arquiteto Ricardo, tem-se vindo a dar alguns passos, sobretudo também ao nível das câmaras municipais, incluindo algumas informações sobre os perigos a que o património cultural está exposto nas cartas de risco, ou eventualmente nos PDMs. No entanto, e de acordo com a nossa experiência no levantamento que fizemos, efetivamente não é só apenas o património cultural costeiro que necessita de mais medidas, de mais ações. É todo o património cultural que nós vivemos e temos contacto, seja o edificado e, sobretudo, o imaterial, o intangível, que parece que é aquele um pouco que se perde, às vezes, por entre os fios das mãos, não é? Mas nós, no âmbito da DGPC, fizemos esse estudo em que fizemos um levantamento com base na experiência das autoridades da Proteção Civil e do Património Cultural e estamos a tentar implementar eventualmente algum planeamento que é o que efetivamente necessita, com mais inclusão e mais informação sobre avaliações de risco que têm que ser multissetoriais também e que têm que ter uma avaliação multirisco com os vários perigos, porque, por exemplo, quando falamos de património cultural costeiro, ele está exposto não só aos perigos naturais como a subida das águas do mar, os ventos extremos, as chuvas mais intensas, a questão da acidificação também dos oceanos, a salinidade, mas também dos perigos antrópicos com a pressão urbanística que referiu, não felizmente em Sines, mas a maior parte da nossa costa sim, do influxo turístico que agora vemos aqui um certo aliviar, mas que vai voltar e esperemos que sim, porque vamos tentar voltar à normalidade.
Filomena Martins, diga-me se podemos e devemos estar envolvidos no processo de conservação, de preservação e de transmissão do nosso património cultural costeiro. Eu pergunto-lhe se podemos dizer que existem múltiplas comunidades que, de um modo ou de outro, estão a levar a cabo esta tarefa. Que comunidades são essas? Está aí, penso, que o projeto Péricles da Universidade de Aveiro.
Sim. Primeiro, eu diria que é fundamental que
todos estejam envolvidos. Isto não é um processo de entidades, não é um processo de grupos específicos que têm que trabalhar. Todos têm que estar envolvidos.
Aqui e não há confinamentos.
Não, não. Nem confinamentos de... nem confinamentos associados às responsabilidades e aos interesses, nem confinamentos associados aos saberes. Cada vez mais se percebe, e por aquilo que a Filipa ainda agora referia, que é necessário, muitas das vezes, até por uma otimização de recursos, que se faça uma avaliação conjunta e abordagens convergentes de várias áreas para se poder fazer essa proteção. E, portanto, com isto otimiza-se muitas vezes até recursos que de outra maneira não se conseguiam fazer. O Péricles é um projeto em que a Universidade de Aveiro é a parceira. É um projeto Horizonte 2020 que pretende, precisamente, acho que para além do seu interesse do ponto de vista de património, acho que o que ele tem mais interesse é o facto do método de trabalho. É que é um método de trabalho muito participativo, em que se pretende, com um conjunto de técnicas da área da antropologia, da área da geografia, da área da sociologia, mas, por exemplo, associadas a técnicas da área da genética, e parecia que isto não combinava coisa com coisa, fazer levantamentos, validações e valorizações do património, no sentido de depois propor algumas medidas que possam ser introduzidas naquilo que sejam as estratégias ou as políticas públicas de proteção desse património.
Mónica Chalabardo, volto a si, já nos falou de Peniche e da Associação para o Desenvolvimento desse Especial Território. Como sabe, em 2018 celebrou-se o Ano Europeu do Património Cultural, que pôs a tónica na importância do património para as comunidades e para o seu desenvolvimento. Como todos sabemos, na prática e no seio das comunidades locais, é necessário investimento e apoios financeiros por parte das associações de desenvolvimento local, como a ADEP, a Associação para o Desenvolvimento de Peniche. Deixe-me continuar consigo para lhe perguntar que tipos de incentivos é que são mais procurados para a promoção do empreendedorismo e da competitividade, tendo por base os valores patrimoniais e da cultura local. A coisa não é fácil.
Não é fácil. Mas antes de mais, deixe-me só especificar que a ADEP tem o nome de Peniche, Associação para o Desenvolvimento de Peniche, mas tem um âmbito de atuação muito mais largo, é regional. E no desenvolvimento deste projeto que eu falei, que é o...
Isto é mais do que os amigos de Peniche.
Exatamente, sim, sim. No âmbito deste projeto que eu falei, que nós estamos a desenvolver desde o quadro comunitário anterior, temos um âmbito de atuação de todas as freguesias litorâneas que vão desde Peniche até à Nazaré, portanto, incluindo a Praia de São Martinho do Porto. Falando nos incentivos, são projetos maioritariamente apresentados por entidades públicas, nomeadamente os municípios e as juntas de freguesia, ou até as universidades, para o desenvolvimento de projetos de investigação, e que têm todas elas algo que é comum e que lhes dá a alma, que é a questão do sentimento de pertença e da identidade territorial. E é muito por aí que os projetos são depois aprovados. Isto porque, quando nós construímos uma estratégia de desenvolvimento local, assinalamos logo todos os pontos-chave que todo esse território tem e que deve ser apoiado, ou porque estava desfavorecido e deve ser agora valorizado, ou porque já tem sido valorizado e há que continuar a fazê-lo. E no território da região oeste, nós sabemos que temos duas comunidades pescatórias fortíssimas, que são dos portos de pesca de Peniche e da Nazaré, mais que não seja, por serem os dois portos com maior quantidade de descarga de pescado a nível nacional. E, portanto, temos ali toda uma série de atividades à volta do pescado, desde a indústria conserveira, desde a construção naval, que vem dar a identidade territorial a todo este território.
Mónica, eu não lhe quero tirar a palavra, nem por sombras, mas só para orientar um pouco e direcionar esta pergunta que lhe queria fazer. Ao nível do tecido social, como é que este tipo de incentivos permite uma maior igualdade de oportunidades e dá voz a estas comunidades?
Se calhar não, é mesmo certo, através do desenvolvimento e apoiando projetos que visam a valorização do património, a valorização de uma tradição que é ancestral, mas que ela se permaneça viva na sua arte do saber fazer. E existem projetos desenvolvidos, como por exemplo os projetos da promoção da renda de bilros de Peniche, ou o projeto da valorização da arte de secagem de pescado do município de Nazaré, que promove efetivamente a valorização deste património, desta cultura, mas depois também a valorização das pessoas que ainda o fazem e a transferência deste saber fazer para as novas gerações. E, portanto, é sobretudo esse tipo de projetos que nós gostamos de dar apoio e transferir todos os fundos comunitários para que este património, esta tradição, se mantenha nas futuras gerações.
Filipa Neto, caminhamos já para o final do programa, reforçando o aspecto dos incentivos para a salvaguarda e valorização do património cultural costeiro. Portugal beneficia de um mecanismo de financiamento que são os e-grants, que é gerido pela Direção-Geral do Património Cultural. Que projeto é este que está sob essa designação? Já nos abriu a porta a esta existência?
Sim, os e-grants, a DGPC é pela primeira vez operadora do programa Cultura no âmbito dos e-grants, que significa European Economic Area, e que é precisamente um acordo entre os países da Associação Europeia de Comércio Livre, com exceção da Suíça, portanto Islândia, Noruega e Liechtenstein, que fizeram um acordo com os outros países da comunidade europeia para incentivar os Estados que têm maiores desvios de PIB per capita. Sendo que Portugal é beneficiário desde o início desse acordo, entrou em vigor em 1994, e este ano nós fizemos um aviso de concurso para o património cultural costeiro, precisamente para a salvaguarda e a revitalização deste tipo de património, nomeadamente através de incentivo à reabilitação de património classificado em vias de classificação, portanto imóveis classificados em vias de classificação, que pudessem eventualmente transformar-se em centros de memória ou em centros interpretativos ou espaços que as comunidades pudessem habitar e que trouxessem com elas aquilo que é identitário da própria comunidade. Uma das mais-valias dos e-grants é precisamente o reforço que nós pretendemos incentivar com países do Norte, as relações bilaterais e a partilha de conhecimentos e de experiências. Estávamos agora a falar, a Mónica estava a falar precisamente da secagem do peixe, é também uma arte que quer a Noruega, quer a Islândia, também o fazem ao bacalhau, um bocadinho diferente da nossa forma de tratar o bacalhau, mas é uma complementaridade, é um olhar, uma compreensão para o outro que permite fazer com que o património seja assim unificador e permita uma maior coesão, não só a nível territorial, mas também sociocultural e económica. E nesse sentido, os e-grants pretende, através, usando, digamos, como eu costumo dizer, o património cultural como um veículo, como um fator de desenvolvimento das comunidades, de reforço da sua própria dinâmica, para que elas se fortaleçam e se tornem resilientes, e sobretudo numa mudança como nós estamos a assistir, mudanças climáticas, estas relações até socioculturais que nós estamos agora a viver nesta fase, necessitam de pessoas que se conheçam melhor, que conheçam o que é que elas são, que no fundo que património é que elas têm, para se tornarem mais resilientes e para permitir que o património se mantenha não estático, não é? Mas em constante transformação, em constante dinâmica, porque no fundo nos reflete a nós mesmos.
Estas tuas palavras últimas atiram-me para o final do programa e também para pedir ao arquiteto Ricardo Estevão Pereira, na atual pandemia Covid-19, essa pandemia veio evidenciar muitas fragilidades ao nível das economias, das sociedades, das relações sociais e interpessoais. É este o momento de paragem para nos obrigar a repensar muitas coisas, Sr. Arquiteto?
Eu acho que, essencialmente, não foi um momento de paragem, mas foi um momento em que se sentiu claramente a necessidade que não era possível parar, que nós não queremos parar. Foi um momento de repensar como é que nós vamos manter a nossa atividade. e para nós em particular no Museu de Sines, nós apercebemos da enorme mais-valia que tinha sido uma quantidade de entrevistas que nós tínhamos feito em vídeo com pessoas absolutamente extraordinárias, algumas das quais já não estão connosco, e que poderíamos pôr isso no Facebook da Câmara, que é um meio acessível a toda a gente, e
da Câmara de Sines,
isso, exato, um projeto que se chamava A Festa, que permitiu de 3 em 3 dias para quem estar em casa lembrar como era bom quando nos podíamos estar todos juntos e partilhar estes grandes momentos de convívio.
Mas nada disso se perdeu.
Nada disso se perdeu, portanto foi aí que nós percebemos que bom que era termos este tesouro e para animarmos quem estava em casa. E este projeto começou, curiosamente, o primeiro passo foi num projeto apoiado exatamente pelos e-grants, de que o promotor foi a Mútua dos Pescadores. O projeto chamava-se Celebração da Cultura Costeira e a Câmara de Sines avançou como o financiador nacional. E aí nós pusemos em contacto a comunidade científica, especialmente os antropólogos, com os pescadores, e uma das linhas-chave desse projeto era formar na comunidade pescatória os próprios inventariantes. E isso correu lindamente, houve uma mobilização e houve uma pressão. Nós, de repente, temos embarcações, artes de pesca, uma quantidade de materiais, e houve uma pressão que acabou por levar a autarquia a avançar noutros projetos. E nós, neste momento, estamos a reiniciar, aliás, estamos a iniciar, de logo que venha o visto do Tribunal de Contas, a reabilitação da grande estrutura da antiga Calheta de Sines, com os seus armazéns da cortiça e do peixe e das artes. Um grande projeto que será o futuro Observatório do Mar. E não é um museu, é um observatório, é um ponto a partir do qual nós queremos olhar para o passado, para o presente e para o futuro. É uma das grandes iniciativas neste momento da autarquia, nesta perspectiva muito aberta, convidando para estar connosco a Universidade de Évora e tantas outras entidades que estão no território.
E não temem que os piratas voltem para lá?
Os piratas neste momento são bem-vindos. Aliás, nós temos uma invasão anual, que é o nosso Festival das Músicas do Mundo, que este ano não se pode realizar.
Mas agora é mais pequeno.
Agora é uma invasão pacífica, agora são bem-vindos.
Filomena Martins, este mundo das relações pessoais e interpessoais ficou diferente, de facto?
Eu acho que sim, que ficou, mas eu acho também que este choque também foi uma chamada para uma realidade diferente e para a valorização de coisas que nós dávamos como garantidas e que, por outro lado, como eram tão corriqueiras, tão normais, nem sequer valorizávamos. E, portanto, o facto de repente deixarmos de ter essa liberdade de fazer e de acontecer e de nem sequer ligar às coisas, levou-nos a refocar-nos sobre a nossa própria identidade, a nossa própria cultura e ir buscar aspectos que nem sequer nós dávamos valor absolutamente nenhum. Portanto, eu acho que isto pode ser uma oportunidade. Nós não podemos é perder a oportunidade, porque é muito fácil falar-se quando se está dentro do contexto que chama a atenção para esses aspectos, mas depois, quando se abre um bocadinho a porta, às vezes foge-se assim sorrateiramente e perde-se a oportunidade. Eu acho que é uma boa oportunidade que se pode ter aqui no ponto de vista do património cultural, eu diria até do património cultural não tanto material, mas imaterial, e das relações e do fortalecimento da alma das comunidades, basicamente, das pessoas voltarem a reencontrarem-se, a terem orgulho a fazer parte de. E isso é muitas das vezes aquilo que se perde. As pessoas não são de lugar nenhum, não se sentem parte de coisa alguma.
Mónica Gelabardo, em relação ao modo de vivenciar e de gerir o nosso património cultural costeiro, pergunto se estamos hoje, de facto, perante um momento de crise ou perante um momento em que se podem desenhar novas atitudes mais amigas das comunidades e do ambiente e por aí fora, Mónica?
Sim, quer dizer, nós não queremos apoiar projetos de cultura, desculpem-me a expressão, de cultura morta, não é? Nós queremos ter projetos de cultura viva, que se fizeram no passado, mantê-la no presente e que o que é o presente de hoje sejam a cultura da amanhã. E, portanto, os dias que hoje vivemos são mais conscienciosos do ponto de vista ambiental, nomeadamente, e de uma sustentabilidade, portanto, de forma muito global. E, portanto, esperemos que as nossas gerações, a minha geração de hoje, deixe marcos muito importantes para aquilo que será a cultura do futuro, do quão conscientes nós estamos a tentar ser para preservar o amanhã.
Filipa Neto, a última palavra de uma arqueóloga, e para uma nova arqueologia do mundo teremos também de contar com a Europa, porque não há barcas sozinhas.
Sim, sim. Eu acho que uma coisa fundamental, ou algo que é fundamental e que nós estamos todos a viver neste momento de crise, mas que também é uma grande oportunidade do meu ponto de vista, é precisamente repensar um pouco até a nossa percepção enquanto comunidade, enquanto povo, dentro também de um espaço territorial que é mais amplo e é mais vasto. Aliás, nós podemos ter vários espaços enquanto pessoas, o nosso espaço próprio, o espaço territorial, o espaço mental, o espaço espiritual, tudo. E, portanto, eu penso que é uma oportunidade e, sobretudo, uma forma de tentarmos comunicar de formas distintas, mas de repensarmos como comunicar essas relações interpessoais, agora também utilizando as novas tecnologias e tentando assim abrir portas que são de experiência sempre, porque acho que é isso que nós estamos neste momento a viver, algumas novas experiências de como trabalhar, de como gerir, de como salvaguardar um património que tem que ter um significado para nós mesmos. E património que também é comum a uma Europa e que o mar faz precisamente essa ligação de pontes. E, portanto, eu penso que é realmente uma nova oportunidade que nós todos temos que seguir de uma forma multissectorial, todos se calhar em velocidades diferentes, mas desde que compartilhadas e desde que havendo com cooperação entre as várias entidades, chegaremos a bom porto. Eu penso que sim.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.